Bem-vindos ao Freebet Show Point by Betano. Este é o episódio 123 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou muito bem, porque Portugal passou, vá lá, mal ou menos, verdade. E nós já lá vamos.
E há males que vêm por bem.
E há males que vêm por bem, também já lá vamos. Fiquem aí, porque eu e o Alex temos aqui algumas coisas a apontar.
Quais são as 5 melhores seleções na atualidade esportiva?
Epá, pois.
Muito difícil.
É que estamos hoje em dúvida.
Ainda
não falámos sobre isso, mas sabemos que ainda não fechámos as nossas escolhas.
Exatamente.
Essa que é essa. Olha, Alex, por falar em temas, eu vim com meias temáticas. Estão aqui.
Grande Francisco Reis.
O Francisco Reis mandou-me mensagem hoje. O Rui, na semana anterior, já tinha dito, Pedro, curioso para ver as próximas meias. Portanto, meus caros amigos, cá estão. Vim hoje com umas meias Garfield e Pisa. Estão aqui.
E não é só Roberto Martínez a falar de recordes também, é verdade, porque JC Janeiro bateu o seu próprio recorde, comentou em 47 segundos
antes
e agora
sido um minuto. Não, tinha sido em 47 segundos e agora 5 segundos.
5 segundos.
JC Janeiro.
5.
Tu estás à velocidade da luz, homem.
Exato.
Impressionante.
Obrigado.
Foi eu e o Alex que comentámos os dois na brincadeira com vocês a semana passada e agora entre nós também.
Sim.
Que é... A brincar com aquilo que a malta vai fazendo nos comentários. Vão-se criando também trends novas no nosso programa e na nossa comunidade. E, portanto, isso é que é de salutar. Houve muita malta, Alex, também a participar. Não podemos esquecer os primeiros comentários, as
Exato.
Estreias.
Sem dúvida.
Portanto, o BD Pequenito.
Que concordou connosco do Gerald Rato.
Concordou connosco em relação ao Gerald Rato, exatamente. Esse jovem talento dos Países Baixos e do Ajax. Primeira vez a comentar, acompanho sempre. Só continuar este grande trabalho. Quando começaram a dinâmica dos melhores jovens das seleções, só esperava que nos Países Baixos dissessem Rato, fortíssimo, sem dúvida.
Abraço e se houvesse Grécia, teríamos falado do Caretsas.
Caretsas, que o Alex já tinha falado, não sei se é em live, se
não,
aqui,
foi
Alex,
aqui,
mas
foi aqui, foi no aqui. Início, foi no início da temporada.
Eu sei de comentários comigo, fora das gravações.
E há outros,
mas
vamos falar
há outros,
também,
sem dúvida.
Não é, Pedro?
Alex, muito bem. A maioria da malta, para dar aqui um abraço a todos os outros que participaram nos desafios que eu e o Alex fizemos, e que vocês aí também, entre vocês,
e
também se
desafiaram. E o Nemesis que disse para fazermos o melhor 11 da América do Sul, não vamos fazer isso neste podcast,
sim.
Mas vamos falar muito do Brasil-Argentina, que vai ser um jogaço de terça de quarta para quarta-feira.
Na madrugada de terça para quarta, exatamente.
Por isso, obrigado a todos, continuem a comentar, comentem tópicos, comentem sobre a atualidade esportiva, para nós reagirmos aos comentários e inserirmos no podcast.
Sem dúvida.
É a melhor coisa que podem fazer.
Dar um último abraço para a Madeira, para o Francisco Barreto, adepto do Marítimo, e que mandou aqui a mensagem para darmos um olhinho às vezes na Liga 2. Nós, de facto, damos, Francisco, mas o tempo é escasso e nós tentamos ao máximo ir aos temas mais para menos da atualidade. Mas olha, um abraço para ti e para o Marítimo, que é um grande clube.
E visto que o André Gomes é o guarda-redes com mais defesas feitas na segunda
é
liga,
verdade.
Um grande guarda-redes está aí.
É um dos guarda-redes que está aí claramente na calha para dar o salto.
Exatamente, Pedro, exatamente.
Está ganhado o olhinho na Liga 2.
Exatamente.
A brincar, um abraço para ti, Francisco.
E agora vamos falar da Nations League.
Vamos lá, Nations League.
31 golos marcados nos quartos de final.
Aliás,
jogaços.
Se há coisa, por acaso, que eu tenho gostado na Liga das Nações, desde a sua criação, é que os jogos são mais abertos.
Sim.
Do que propriamente na fase grupos da qualificação.
Sim.
Eu acho que este formato de competição da Liga das Nações, então nesta fase a eliminar agora, coaduna-se para grandes jogos e, acima de tudo, para jogos espetaculares.
Exato.
Houve.
Remontada.
Se formos só a Liga A...
Portugal fez Portugal a remontada. França fez a remontada também.
Itália quase que esteve ali a entrar na disputa outra vez com a Alemanha.
Exatamente.
Depois de estar a perder 3-0 e ter perdido 1-2 em Itália.
E depois a Espanha, Países Baixos, foi a prolongamento.
Foi um jogo de loucos, foi sempre.
Picardia.
Espanha na vantagem, Países Baixos empatava. Espanha na vantagem, Países Baixos empatava.
E visto que o Dino Huyssen foi assobiado,
sim.
Porque ele nasce nos Países Baixos,
exatamente.
Mas ele vive em Espanha desde os 5 anos. Por isso é natural que ele sinta aquele orgulho espanhol.
E nos ecrãs gigantes do Mestalha, belíssimo estádio já agora, que todos os estrangeiros malta da Europa que têm ido, eu já fui àquele estádio ver um jogo. Um Valência Atlético Madrid. E toda a gente que vai àquele estádio pela primeira vez diz, mas como é que o estádio vai abaixo? Porquê? É de facto um estádio característico, histórico, devia ser remodelado e não destruído. Nos ecrãs, num dos ecrãs,
exato.
Passou, Alex, o gol do Iniesta.
Ei,
na vitória no Mundial contra os Países Baixos.
Exatamente.
Não sei se foi no intervalo da primeira para a segunda parte, se foi da segunda parte para o prolongamento, mas houve, isso passou.
Há muitas provocações desta Nations League, até não vamos mencionar muito disto, mas até a Turquia contra a Hungria, Arda Güler contra Dominik Szoboszlai.
Verdade.
Veja no Instagram de cada um.
Isto diz o quê? Eu acho que estes jogos espetaculares, essas eliminatórias equilibradas e estas picardias, Alex,
sim.
Nada de mal aqui, nada de grave.
Há mais relevância à Nations League, sim.
Isso, dão relevância e valoram esta competição e este formato, eu gosto.
E há um argumento que se pode ser dito, porque a nível de comparar o Europeu e a Copa América, não há discussão.
Claro, sem dúvida.
Mas a Nations League e a Copa América, há um argumento para dizer que é mais difícil vencer uma Nations League que vencer a Copa América,
olha
talvez.
Olha estes quartos de final. Olha estes quartos de final.
Exatamente.
Estes quartos de final da Liga das Nações.
Os nossos ouvintes brasileiros
atenção,
já estão
não, mas Alex, tu disseste bem. Podemos comparar, tu não estás a dizer que é pior que é melhor.
Sim,
estás a dizer.
Sim, sim.
Euro e Copa América são coisas diferentes, sem dúvida, e são históricos, não há comparação. Estamos a falar do formato e da competitividade da Liga das Nações.
Exatamente.
Que, de facto, foi uma boa criação por parte da UEFA. Acertaram na murcha no formato da Liga dos Campeões.
Exato.
Com coisas a limar, que eu e tu fomos falando ao longo desta época.
Sim.
E também a UEFA acertou, sem dúvida, na Liga das Nações. Eu sou muito crítico da UEFA, mas quando há que elogiar, há que elogiar.
E,
Alex,
e falando em acertar, eu acho que algo que não é certo, e já conseguimos perceber isso com a seleção nacional, é que nós não podemos jogar, pelo menos no futuro, com Rafael Leão e Cristiano Ronaldo ao mesmo tempo. Se jogamos Cristiano Ronaldo, temos de ter Diogo Jota à esquerda. Se jogarmos Rafael Leão, temos de ter Gonçalo Ramos à ponta de lança. Porque sem bola, o que eles fazem defensivamente...
Quer um, quer o outro...
Exato,
é verdade,
conseguem
é verdade.
Cumprir a um alto nível. E se tens o Rafael Leão e o Cristiano Ronaldo, que defensivamente não estão tão intensos, não estão a pressionar os centrais e os laterais,
por questões óbvias de idade.
Mas
o Rafael Leão por características também.
E o Cristiano vinha buscar muito jogo atrás.
Sim,
fiquei
sim.
surpreendido nos últimos dois jogos.
Até dito aqui,
no
minha opinião,
jogo, demasiado.
Demasiado. É
exato.
Isso. Ora bem, nós queremos o Cristiano fresquinho, quando está titular, para estar no último terço.
Exato.
E para participar no jogo no último terço.
E vimos o
não
golo.
Não precisa de vir cá atrás.
O golo que ele marca num ângulo extremamente difícil é far de golo.
É far de golo. É estar na área pronto para as recargas, para as bolas que sobram ali. É isso que nós queremos de Cristiano Ronaldo hoje em dia.
Foi uma das primeiras coisas, as primeiras conclusões que eu tive nestes primeiros dois jogos
verdade.
Com a Dinamarca, sem dúvida
os
alguma.
Os dois juntos, dificilmente, a não ser, Alex, nos jogos de qualificação em que apanhas adversários claramente mais fracos que não te conseguem sair em transição.
E outra conclusão, não há dúvida alguma que o melhor substituto para Bernardo Silva é Trincão, não é Francisco Conceição, é Francisco Trincão.
Trincão
atualmente.
Entrou com tudo.
A utilidade que Francisco Trincão
casa,
tem
é?
Para esta
em
equipa
casa.
De Portugal
sim, sim.
É extremamente útil. É dos
tem
melhores...
que ser mais aproveitado.
Exato,
eu
a nível de extremo, do extremo direito, Francisco Trincão é sem dúvida alguma, com Di Maria, os melhores na Liga Portuguesa.
Cá em Portugal. Sim,
porquê
sim,
é que
sim,
não
sim.
se traduz? Eu lembro Manuel Fernandes falar aqui connosco e dizer, nós no Europeu, nós entendemos que nós tínhamos de jogar a equipa do Porto, de Manins, Costinha, Deco. Porquê é que nós, na seleção portuguesa, não usamos mais jogadores do Sporting?
E que estão em melhor forma.
Exato.
Ou seja, aqui, e o Alex diz do Sporting porque é factual, é do Sporting. Mas o nosso ponto aqui é este, que é, os jogadores quando estão em grande forma têm que ser aproveitados para a
exato.
Seleção também. Porquê? Porque estão com a confiança em alta. O Trincão entrou. Fez logo a diferença. Aqueles dois gols que ele marca é de quem está confiante.
E esta é a minha crítica a Roberto Martínez, um treinador internacional que ele já teve a experiência com a Bélgica,
é
okay, uma geração de ouro,
sim.
que eu ouço muito de pessoas lá fora que
é
dizem
verdade,
olha,
é verdade,
olha
é
Alex, cuidado, que a tua geração de ouro está em perigo agora com o Roberto Martínez. Há muita gente que diz isso.
Dizem isso, é verdade.
Esse curso
já está a
começar.
Eu também acho que não é isso. Não chegamos a tanto.
Mas eu acho que o que ele está a fazer a nível de estatuto e experiência não está a fazer as decisões certas na gestão de grupo pessoalmente
falando.
Porque
está só a pensar no estatuto e na experiência.
Mas olha-me este caso, Pedro, que para mim é bizarro, que é o Chico Conceição está na bancada, vai para titular. No jogo seguinte, Renato Veiga estava a titular no
passa
primeiro jogo
para
a Dinamarca, passa para a bancada. Não há explicação.
Ele,
é estranho,
ele tentou dar,
Pedro.
Ele tentou dar. Já agora pergunto o que é que tu achas sobre isso e deixei para casa. Ele tentou dar que foi, ele explicou em relação ao Renato Veiga.
Estranho, Pedro.
Chico Conceição, que veio de uma lesão, não veio agora diretamente, ele já
chegou
pelas Juventus antes de ser convocado. Mas e com o Renato Veiga também. Portanto, ele queria fazer essa gestão. Portanto, dar apenas 90 minutos, mas quer dizer,
não
pode-se fazer uma coisa e a outra de forma mais equilibrada.
Não sentiste uma equipa nova com Diogo Jota, Gonçalo Ramos e Francisco Trincão?
Senti, aqui vou dizer uma coisa, Alex.
Algo a provar.
Um, algo a provar. Dois, excluir aí Diogo Jota, porque de facto o Diogo Jota também vem de lesão, mas o momento de forma de Trincão
mas
e de Gonçalo...
Mas subvalorizado.
Subvalorizado, sim. Isso aí não há comparação. Diogo Jota é um dos jogadores mais subvalorizados na Europa.
Sim, sim, sim.
Não
sim,
é em Portugal,
sim.
é na Europa.
Sim, sim, sim. sim.
É um jogador super competitivo. O que eu queria dizer aqui era... Estes jogadores, Alex, não só demonstram essa confiança, de facto, entraram e fizeram a diferença, como porquê é que eles fizeram a diferença? E aqui vou ao momento sem bola, que é o que tu referias há bocado.
Exato.
Porque são jogadores que nos seus clubes são obrigados a esse momento de pressão. E Portugal sentiu grandes dificuldades durante o jogo quando a Dinamarca conseguia recuperar a bola e saía quase sempre em transição. Porquê? Porque Portugal não tinha a equipa bem posicionada para a reação rápida à perda da bola. E foi quando Portugal começou a reagir rápido à perda da bola, que recuperou a bola em zonas altas e marcou os golos.
E tens um jogador como o João Neves, que nem joga o segundo jogo, que é perfeito para o que estás a dizer, para a reação rápida, à perda reação, de bola.
Exatamente.
E é um jogador que percebe tão bem o que Vitinha quer em campo.
Tá, falar em Vitinha. Vitinha estava aproveitado, Alex. Não, concordas?
Mas o melhor jogador...
O jogo não passa por ele. Não passa por Vitinha.
Verdade.
Tem que passar mais por Vitinha.
Exatamente. Completamente, Pedro. Tem que passar mais. Mas
ele tem que ser
aqui,
o aviso do nosso jogo.
Eu acho que o Rafael Leão, nestes dois jogos com a Dinamarca, perdeu a titularidade na seleção portuguesa.
Eu também
na
acho.
Minha opinião.
Eu também acho.
Porque tu
a
vês
não ser que agora exploda.
E vês o aproveitamento de Nuno Mendes, uhum, depois de Rafael Leão sair em campo com o Diogo Jota. Nuno Mendes jogou muito melhor.
Corredor aberto para ele.
Exatamente. O Diogo Jota sabia se movimentar para ter o melhor no Mendes.
E não só, e o Diogo Jota, como reage mais rápido à perda da bola, volta ao Mendes sem bola, porque hoje em dia no futebol é importante. Nós estamos sempre a falar sobre isto e é verdade. O Diogo Jota, Alex, defende muito melhor. Permite que o Nuno Mendes seja muito mais afoito no ataque.
E a nível de decisão, peço desculpa, o Rafael Leão ofensivamente pode ser dos melhores jogadores do mundo.
E tem características físicas e técnicas fabulosas, sem dúvida
potencial para a bala
sem dúvida,
sem dúvida.
Concordamos.
Mas o Nuno Mendes, a nível criativo, foi o melhor jogador da ala esquerda ofensivamente.
Já no Europeu tinha sido. E já no Europeu tinha sido, Alex.
Exatamente.
Já no Europeu, o Nuno Mendes tinha feito a diferença.
Problema. E isto é um problema que tem de ser resolvido.
Eu concordo contigo. Quer joguemos com uma linha de 4 atrás, quer joguemos com uma linha de 3, na minha opinião, temos que potenciar as qualidades ofensivas no Mendes à esquerda.
E mais Gonçalo Ramos, porque sim, Gonçalo Ramos leva 9 golos marcados
em
15 jogos pela seleção
portuguesa. É um golo a cada 70 minutos, não é?
2 assistências também, não esquecer, ok? E faz o grande jogo frente à Suíça no Campeonato do Mundo. Há 3 anos atrás, já o tempo não para.
2022, é verdade.
Exatamente.
Há 2 anos e meio, pronto.
E sim, é o terceiro melhor registro sempre na seleção portuguesa, apenas atrás de quem?
Em termos de participação em golos.
Em 15 jogos, Peiroteu e Eusébio. Fenomenal, isto é fenomenal.
O Gonçalo, naturalmente, e depois já agora dar aqui este recado, Alex, antes de irmos ao desafio que temos aí prontinho para nós e para vocês, sobre o Gonçalo Ramos, porque eu tenho visto, e eu percebo isso, eu percebo. Sim. Para quem não veja os jogos, percebo isso. Ah, porque o Gonçalo não é titularíssimo no Paris Saint-Germain. Meus caros, o Gonçalo Ramos, por acaso, teve mesmo muitas áreas desde que chegou a Paris, porque ele, no primeiro ano, teve aquele problema.
Perdeu 9
foro gástrico,
quilos, não foi?
Gravíssimo. Luís Henrique falou abertamente sobre isso, por exemplo, perdeu 10 quilos no espaço de um mês. Depois demorou muito tempo a recuperar. Quando recuperou,
exato,
acaba a época em grande com o Luís Henrique em Paris. Uhum. Esta época, início da época, começa para a época, lesão gravíssima, primeira jornada. E quando voltou, desde que voltou o Alex, tem tido uma participação, quer como titular, quer a partir do banco, quer na Ligue 1, quer na Champions, quer na Coupe de France, espetacular. Eu lembro-me daquela assistência para o Hakimi, contra o Lyon.
Das melhores assistências desta época.
Eu já vi.
Não, aquilo foi fantástico.
Fantástico.
Mesmo. E por favor, vão ver se estão vindo.
É,
estão
é golos, é assistências e é a participação no jogo coletivo com bola e sem bola.
E
isso é importante.
Luís Henrique e Luís Campos acharam melhor pelo PSG, Colomoni ser emprestado pelas Juventus, mas Gonçalo Ramos fica aqui.
Há alguma coisa que quero dizer, Alex. Não é? Alguma coisa
exato,
que quero dizer. É porque confiam de facto no Gonçalo Ramos.
E que Vixa, Kvaratskhelia, Dembélé, eu sei que estão a jogar a falso 9, mas Gonçalo Ramos para certos jogos fará a
concordo
diferença.
Contigo.
Espetacular. E agora
Alex,
temos, é 4 de junho, Alemanha-Portugal e depois, a 5 de junho, Espanha-França e os dois jogos na Alemanha.
É, Final Four na Alemanha. Ficam já com essa informação.
O nosso jogo é em Munique e o
outro jogo é em Munique, Allianz Arena, e o outro jogo é na Mercedes Arena do Stuttgart. Exatamente.
Fantástico.
É isso
fantástico,
mesmo.
Pedro.
Temos mais recordações contra a Alemanha e Munique, a situação, hein? Aquele Euro que foi em várias cidades, em vários países, lembras que levámos 4 na Alemanha.
Mais recordações é o Van Dijk, que tem, nas últimas 2 semanas, perde a Carabao Cup na final. É eliminado da Liga
Champions,
dos Campeões
e agora
é eliminado com os Países Baixos na Nations League. 2 semanas muito difíceis.
Caramba.
Para Virgil van Dijk.
É verdade, Alex.
É verdade, Pedro.
Olha, agora pergunto-te, porque o desafio que temos aqui de mim para ti e de ti para mim e para ir para casa é muito complicado, malta.
É mesmo.
Atenção.
É mesmo.
Nós temos que...
É mesmo complicado.
É o power ranking das 5 melhores seleções do mundo neste momento.
Ah, e começamos do 5º para o 1º, Pedro.
É do 5º para o 1º?
É do 5º.
Tu queres fazer por ordem, não é? É que é que sendo do 5º para o 1º, isto ainda complica mais, porque eu não escolhi o 5º ainda. Portanto, aguenta aí 10 segundos que é para eu escolher o 5º.
Ai, ai, ai. Eu quero meter a seleção portuguesa, Pedro. Eu quero meter a seleção portuguesa.
Queres começar eu?
Então vá, quem é o teu 5º?
O meu 5º é a seleção alemã.
Ah, eu quero meter a Alemanha, mas eu vou ser audaz e vou meter Portugal. Vou meter Portugal no 5º lugar.
4º lugar, Alex, eu vou com Portugal.
Eu vou com Inglaterra. Acho que a seleção inglesa
finalista
no europeu.
Eu ainda quero ver.
Thomas Tuchel, eu acho que vai fazer um excelente trabalho. Não. Isto é uma geração de ouro.
Consigo perceber. Então vá. Eu, Alex, 5º lugar, Alemanha. Tu, Portugal. Eu, 4º lugar, Portugal. Tu, Inglaterra. Eu, no 3º lugar, Vou com França.
Eu vou Argentina. Eu vou a terceiro lugar Argentina. Sim, sim. Eu sei que venceram o Campeonato do Mundo. Eu sei que já venceram duas Copa Américas de seguida. Mas eu acho que no, a partir do próximo Campeonato do Mundo já vamos ver um dip.
Pronto, vamos ver. Eu já vou justificar. Segundo lugar para mim.
Sim.
Espanha.
Eu tenho França em segundo. França é o meu segundo lugar nas melhores seleções atuais.
Quem é que eu tenho em primeiro?
Argentina.
Argentina para, Argentina para mim em primeiro.
É, para mim a melhor seleção atualmente é a Espanha.
É a Espanha.
Acho que a Espanha, neste momento, a seleção vence qualquer equipa um para um, Pedro.
Eu concordo contigo. Porque é que eu dei
ninguém
este
está relevo? Safe. E nem é Rodri.
Eu dei este relevo à Argentina porquê? Bem, primeiro Espanha e Argentina, naturalmente. Para mim a Argentina está de facto nesta série de grandes condições que tu acabaste de falar agora, uhum. Uma seleção e que está a rejuvenescer,
mas tu não
está a regenerar a Argentina.
Mas não sentes que a melhor Argentina foi no Campeonato do Mundo que venceram e a partir de agora já vais ver um...
Não, porque estou a ver, porque, sim, concordo,
acho
ou seja,
que foi o pico, acho que foi pico, mesmo o pico, foi, com porque, Di Maria
porque foi o pico da geração,
exato,
mas agora o Scaloni tem tentado renovar essa geração.
Sim, sim, sim.
Repara no papel que o Tiago Almada está a ter agora.
Entendo.
Percebes?
Entendo.
Há aqui os jogadores que estão a começar a aparecer, que nós já sabíamos, eu e tu e muita gente, que de facto tinha muito talento, mas que Scaloni, e aqui tenho que dar o mérito a Scaloni, Scaloni de facto tem feito um trabalho, é um dos melhores selecionadores que eu já vi.
Sim, 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 a nível de seleções, sim, sim, sim.
Impressionante. E eu acho que ele está bem a conseguir esse trabalho de rejuvenescimento. Ah, a Argentina está a voar.
Para o meu top 3, sem dúvida alguma, não é?
Sim, sim, e com mérito.
E não temos Brasil, nós não temos Brasil no top 5.
Não é por questões de talento, é porque coletivamente aquilo não funciona de facto.
Então para mim este top 5, eu tenho Portugal, vamos ser audazes. Quarto, Inglaterra. Terceiro, Argentina. Segundo, França. E primeiro, a seleção espanhola.
Então vá, Alex, eu vou... o meu top 5 é, em quinto lugar, Alemanha. Quarto lugar, Portugal. Terceiro, França. Segundo, Espanha. E o primeiro, Argentina.
Ai, ai, ai. Digam nos comentários o vosso top 5 das melhores seleções.
E concordo,
não é nada fácil. E nós
nada
aqui
fácil.
Queríamos dar um toque também à seleção japonesa, que
é
foi
verdade.
a primeira a qualificar para o Campeonato do Mundo 2026. Sim, as seleções que são hosts já estão garantidas,
claro,
ok? Sim. Mas a nível de qualificação...
Quem está a chegar à qualificação.
Há que dar os dores a essa seleção japonesa, que sim, fun fact, o Japão nunca venceu um jogo de fase eliminar num Campeonato do Mundo.
Ou oh, Alex, fun fact negativo, fun fact positivo, o Japão está há muitos campeonatos do mundo sempre lá. E é bom plano.
E a fase
ia ser complicado.
Do último no Qatar, vence Espanha, vence a Alemanha.
Exatamente.
E foi remontada dos dois jogos, estava a perder e consegue vencer esse jogo.
O futebol japonês de facto também evoluiu muito. Aliás, basta irmos aos grandes campeonatos europeus e a Portugal também, uhum. Naturalmente. Morita, por exemplo, à cabeça, Fujimoto,
o Hendrick, que é
jogadores.
Capitão no Liverpool.
Ou seja, vão aos campeonatos europeus.
Cubo. Mitoma, o Eda, que era Pipo Sporting,
vais à Bundesliga, tens imensos japoneses com grande qualidade.
Do Bayern, do Hiroki Ito.
Hiroki Ito,
muito
bom
central.
Ou seja, o futebol japonês evoluiu muito e fica aqui o nosso abraço para o Japão, que é uma grande nação e hoje em dia já é uma grande nação no futebol também.
É audaz, mas isto é um take. Se não contarmos a América do Sul e a Europa, a seleção japonesa ao lado da marroquina, para mim, são as duas melhores.
E eu concordo, a nível de talento marroquina, a nível de consistência, Japão. Sim.
O Japão, acho que tem que provar...
Há décadas, Alex, repara.
Mas sim, 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 é verdade, seja, é verdade. Também lá. Na formação, sim.
Portanto, concordo. É um elogio justo, deixamos aqui ao Japão, sem dúvida. Seleção icónica.
E outra equipa que temos de falar também é o Paraguai, aqui Fest.
O Paraguai,
que, sim,
muito Fest,
jogos,
com mérito.
Não perdeu e vence uma Argentina, vence o Brasil, 4 vitórias
Eu tenho...
e 3 empates, não é,
tenho
Pedro?
Tenho 3 palavras para ti, Alex, para ti para aí em casa. Dom Gustavo Alfaro. Grande treinador... sul-americano, Gustavo Alfaro, que desde que pegou na seleção do Paraguai tem este registro que o Alex acabou aqui de referir. E esse, bem, o registro em casa então é impressionante. No estádio de Defensores del Chaco, que é um autêntico vulcão quando está cheio em Asunción, e o Paraguai, Alex, acima de tudo, eu convido-vos, há pouco falávamos dois ou nove sobre
sim.
Isto, é uma equipa muito assente na sua belíssima organização defensiva.
Uhum.
Essa organização é fantástica, o Paraguai praticamente não sofre golos e depois faz da sua casa a sua fortaleza, e portanto muito bom trabalho que estava lá fora. Quando chegou lá ao Paraguai estava em último lugar.
Uhum.
Neste momento o Paraguai vai ao Campeonato do Mundo. Vai, ainda não está garantido, mas está praticamente.
O Almirón, que agora voltou à Atlanta United. E também tens o Enciso, que foi contratado pelo Brighton.
Sim, 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 sim.
Mas sim,
com o grande Gabriel Gomes a ser o capitão da equipa.
Dei aqui o hint do Argentina-Brasil, aqui um bocadinho fest.
Deste um hint e bem.
E visto os comentários do Rafinha no podcast do Romário.
Epá,
quem diz aquilo... Está mesmo a tentar aqui provocar
é
a seleção argentina.
É verdade, o Romário, aquilo é de quem sabe. Aquilo foi o Romário, através do Rafinha, a espicaçar todo o plantel da seleção brasileira.
Ele tem de fazer isso, E Rafinha nota-se que na equipa do Barcelona, a nível mental, é extremamente consistente e há uma razão pela qual é capitão.
Exatamente, e já percebemos que ele atualmente no Brasil também
Ele quer
é um capitão sem braçadeira.
Exatamente.
Os colegas respeitam-no muito.
E se contarmos Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo Góes, a nível dos clubes, a nível de estatístico pelos seus clubes...
Manda vir as cidades, fantásticas.
107 envolvimentos de golo. Isto é uma loucura. Vini Júnior, 19 golos, 10 assistências. Rafinha, 27 golos, 18 assistências, 56 envolvimentos de golo até agora. E depois tens... Não, 55, peço desculpa. Uhum.
55,
e depois tens o Rodrigo, 14 golos e 8 assistências. Isto é uma época espetacular dos três jogadores.
Agora, Alex, fazendo essa divisão do Argentina-Brasil, desse grande superclássico do futebol mundial, fui ver os dados estatísticos da qualificação sul-americana para o Mundial.
Sim.
O único jogador brasileiro que aparece em qualquer um dos dados positivos é o Rafinha. Nas assistências. Desculpa, nos golos, leva 5 golos. Tens Messi com 6... Miguelito da Bolívia com 5, Darwin 5, Ener Valencia 5 e Rafinha 5. Não é estranho uma seleção com o poderio e com o talento do Brasil só ter um jogador nos vários tops diferentes da qualificação?
E não é estranho, Vinícius Júnior, nomeado para a Ballon d'Or, tem 6 golos marcados pelo Brasil.
Falar que marcou agora o gol decisivo contra a Colômbia.
Mas isso não é, não é estranho.
Arriscou.
É estranho.
Eu acho que diz muito mais daquilo que é a falta de coletivo no Brasil do que dos jogadores, porque os jogadores tentam.
Mas sabes que até
vou
o Mateus
dar um exemplo,
Cunha
o Brasil
titular,
é a seleção com mais expected goals.
É verdade,
na América
mas
do Sul.
O Mateus Cunha é titular, é um excelente jogador, atenção.
Excelente jogador.
É titular no Wolves, uma seleção brasileira no passado era um titular do Barcelona,
percebo,
um titular do Real Madrid,
eu percebo.
Titular de equipa grande neste momento. Por isso é que há muita esperança no Endrick e no William Estevão, que sim, vamos ver se vão ser jogadores para o Campeonato do Mundo e opções fortes.
Olha,
também.
Alex, dito isto, e porque temos aqui esse grande superclássico, nós desafiámos também, mais uma vez. Argentina-Brasil, fiquem com este jogo na retina, é na madrugada de terça para quarta, como o Alex há pouco disse, portanto, eu vou estar a ver o jogo, isso é certinho e direitinho.
E vejam o Wesley, do Flamengo, lateral-direito, lateral, muito bom jogador
está aí,
que fez a
está
sua
aí
estreia.
Na calha, exatamente, não falta muito para estar aqui deste lado do Oceano Atlântico.
Também gostava que sim.
Olha, Alex, vamos lá então aqui ao nosso tarde bench cell e temos três. Temos duas, uma de médios, entre Argentina e Brasil, de avançados entre Argentina e Brasil e depois temos uma que é um clássico. Argentina-Brasil.
Ai, ai, ai,
queres começar por qual? Começamos pela ordem que demos médios avançados.
Exatamente,
depois...
exatamente.
É, Alex, então vá. Vamos a isto. Desafio 2. Start bench cell, Alex. Enzo Fernandes. Bruno Guimarães. Alexis McAllister.
Começando eu, então, eu vou start Alexis McAllister. Bench Bruno Guimarães e vou cell Enzo Fernandes. Esta é a época.
Esta é a época, sim. Eu vou start Alexis McAllister. Bench Bruno Guimarães. E cell Enzo Fernandes.
Concordamos os dois.
É muito complicado. E é esta época, exatamente.
Sim. É, pá, mas esta segunda também é complicadíssima.
É, pá, diz-me lá.
Entre Rafinha, Julian Álvarez e Vinícius Júnior. Aqui começas tu.
Esta época. Então eu vou. Start Rafinha.
Sim.
Bench Julian Álvarez. Cell Vini Júnior.
Estás a ver? Esta é a época.
Esta
e
é
os
época.
Ouvintes. Vai ser rasgado.
Pois vou.
Vai ser rasgado. E vou eu também. Concordo também.
Deste não me rasguem as meias.
Start Rafinha, bench Julian Álvarez e cell, infelizmente, Vinícius Júnior, esta época.
Diz-me assim, destes três, quem é o melhor jogador? A nível de talento, Vinícius Júnior.
Sim.
Não tenho dúvidas nenhuma sobre isto.
Sim.
A nível, claro que o Julian Álvarez não é um avançado móvel.
Não, mas não tem o talento do Vini. Não tem.
Agora, esta época, a diferença que o Julian Álvarez está a fazer no Atlético de Madrid e na seleção argentina.
Super útil.
O que o Rafinha está a fazer é de loucos. Sim. Portanto, eu tinha que dar este... Acho que faz sentido.
Tanto pela seleção argentina como pelo Atlético de Madrid.
Agora isto é
prime. Isto é no mais alto nível.
Sim,
não é carreira no total.
Exatamente.
É mais alto nível. É o que eu tenho de me justificar aqui, não é?
Alex... É, portanto, este desafio que vamos fazer agora, o terceiro Star Bench Cell de hoje, deste Argentina-Brasil, dizemos que é o... Ou seja, Alex, estamos a pegar os dois
sim.
no prime de cada um deles,
sim.
Certo? É isto? Justificação é esta.
Exatamente.
Estes três nomes que eu vou dizer aqui, que eu vou elencar, é no prime. E é aqui que nós fazemos a escolha e é aqui que nós vos desafiamos aí em casa a fazerem a vossa escolha também. Então vá lá. Star Bench Cell clássico, super clássico, Argentina-Brasil. Ronaldinho Gaúcho. Lionel Messi, Ronaldo Fenómeno. Alex, tens a batata.
Então vá, vou sell Ronaldinho, vou bench Messi e vou start Ronaldo Fenómeno, que sem lesões teria sido o melhor jogador na história do futebol, sem dúvida alguma. Ronaldo Nazário.
Bem, dizeste que eu ia ser rasgado por causa de há bocado.
Achas? Eu vou ter o apoio do Brasil. Ajudem-me aqui, se faz favor.
Olha, Alex, então eu vou no prime.
É uma escolha difícil, Pedro, eu entendo.
Cell, é, custa-me tanto, porque eu cresci a adorá-lo. Cell, Ronaldinho Gaúcho. Pentes, Ronaldo Fenómeno. E Start, Lionel Messi.
É destas escolhas, é preferências e tudo mais. Oh. É normal, olha, é normal. Sabe o que eu digo? Mas digam nos comentários o vosso Start Bench Cell.
E quem, okay? E quem der ao Brasil ter estes meninos agora.
Quem dera há muitos, não é, Pedro?
Sem dúvida.
E também aqui nós temos no 1x ou 2 o Benfica, porque o Benfica vai, sim, jogar na sexta-feira, verdade, não é,
Pedro?
Benfica
joga sexta, não se esqueçam disso.
Mas metemos à prova outra vez.
É que a questão é essa, Alex. Portanto, eu vou aqui abrir o calendário do Benfica, Alex.
E aqui vai ser um exercício muito interessante.
O que é que eu e o Alex nos propusemos a fazer hoje? Vamos ver os 8 jogos que faltam para o Benfica, até acabar a Liga Portuguesa.
Sim.
E claro que... Disclaimer, Sportingistas e Portistas. Benfica falar... hoje, porque Benfica joga sexta. Quinta-feira, não se preocupem, que Sporting e Porto serão naturalmente falados. Alex, eu estou aqui a abrir o calendário de jogos do Benfica, daqui até ao final. Não contamos com as meias finais da Taça de Portugal, com o Tirsense, isto é exclusivamente Liga Portuguesa. Uhum. Este é o foco, o meu foco e do Alex para este desafio. Portanto, meu caro Alex, vamos lá a isto.
Bora lá.
Eu tenho aqui os jogos elencados, vou-te perguntando, tu dizes e eu também digo.
Tá bom.
Desafio é este, 1x ou 2. Dos 8 jogos que faltam para o Benfica no campeonato.
Ok.
Portanto, Alex, Gil Vicente, Benfica.
Benfica vence este jogo.
Vou Benfica 2. Depois, Benfica, Farense.
Benfica vence em casa.
Eu vou Benfica 1. Depois, o grande clássico, Porto, Benfica.
Eu acho que X.
Eu vou Benfica 2. Depois, o Benfica recebe o Arouca.
Ah, Benfica vence em casa.
Benfica 1 também. Depois o Benfica vai a Guimarães, fora. Vitória, Benfica.
Jogo difícil, muito complicado, Pedro. Mas eu vou Benfica 2.
Eu vou Benfica 2 também. Depois o Benfica recebe o AFS.
Benfica 1.
Benfica 1. Vai fora ao Estoril.
Olha que... Ian Castro pode fazer aqui magia, mas eu vou Benfica 2.
Eu vou Benfica 2 aqui também. Penúltima jornada. O grande derby eterno. Benfica Sporting.
Eu vou
Alex,
empate.
Vais empate?
Vou empate,
vai
empate novamente.
Eu vou Benfica 1. E para terminar, Braga-Benfica. Isto é um final de campeonato de loucos para o Benfica.
Eu vou
recebe
Benfica.
O Sporting, vai
eu vou Benfica 2.
Vais Benfica 2 em Braga?
Vou Benfica 2 neste jogo.
Eu vou Benfica 2 também. Eu acho que o Benfica vai fazer o pleno.
Mas o Sporting em casa vai ser um jogo difícil. É o jogo do título.
Olha, lembras-te que falámos aqui com o Manuel Fernandes sobre esse jogo.
O Manuel disse que acho que o Benfica
jogou,
ganha.
E ele jogou esse jogo. Na época em que o Manuel Fernandes é campeão, há um Benfica Sporting na penúltima jornada decisivo. Isto é muito complicado. Eu agora dito aqui.
Vamos ver como é que o pote está. É a minha grande dúvida.
Eu ia dar
Sporting.
Este disclaimer agora. Eu, em relação ao. Principalmente ao Benfica Sporting. Quer ao Porto Benfica, quer ao Benfica Sporting. Eu fiz esta previsão agora e tu também, Alex. Mas eu acho que daremos, naturalmente, e vocês sabem que vamos fazer essas antevisões mais próximas desses grandes jogos. Aí teremos mais elementos, lesões, castigos, momentos de forma. Para então aí dizer se de facto Benfica vence, empata ou perde.
Exatamente.
Acho que aí estaremos mais preparados. Isto hoje, pronto, foi a nossa previsão.
E espectadores do Pre-Bet Show, digam as vossas opiniões e quais
são
os jogos.
Não é só comentar as minhas e as do Alex, vocês têm que fazer as vossas também.
E quem nos ouve no Spotify 5 estrelas e que vai comentar no YouTube o que é que acha.
Exatamente.
Não é?
Alex, para fechar, 1x2 rapidinho, já fizemos aqui, já vamos Benfica.
Então, Benfica 2.
Benfica 2 e depois o tal Argentina-Brasil.
Eu vou X neste jogo.
Eu vou Argentina 1. E depois o Colômbia-Paraguai. Colômbia que começou muito bem, últimos 5 jogos ganhou apenas um, perdeu os outros 4. E o Paraguai, Gustavo Alfaro, como já dissemos, está num momento de forma absolutamente estonteante.
Eu vou X novamente.
Eu vou X também.
Ah!
Exatamente.
2 empates. Eu acho que vai
resultado
acontecer.
Muito positivo para o Paraguai aqui. Vai acontecer.
Ainda bem que não falámos do Tiago Mota neste episódio, Pedro.
Olha, Alex.
Fica a dica para o próximo.
Fica para o próximo, exatamente. Alex, no próximo estaremos cá os dois naturalmente e vocês aí em casa também. Quem nos ouve, quem nos vê, comentem. 5 estrelas como o Alex disse, subscrevam e participem em todos os desafios que eu e o Alex fizemos aqui hoje. Um grande abraço a todos, malta.
Um grande abraço, Sol, e obrigado.